Este domingo, 14 de novembro, vai ser o Dia Mundial do Diabetes, doença causada pela produção insuficiente ou pela má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Se não estiver controlado, o diabetes pode causar complicações, e uma delas é a retinopatia diabética, o comprometimento da retina, e que pode levar à cegueira. 4 milhões de brasileiros têm retinopatia, com potencial para desenvolver sequelas irreversíveis na visão. Convidamos Vanessa Pirolo, da ADJ Diabetes Brasil, entidade que tem como missão levar informação relevante e de qualidade a pessoas com diabetes. Vanessa, bom dia para você.
Bom dia, tudo bem? Super honra estar aqui com vocês.
Vanessa, antes de falarmos das dificuldades aqui de medicamentos no Sistema Único de Saúde, eu queria perguntar para você qual o impacto da pandemia na prevenção e no controle da retinopatia diabética.
Ai, foi um desastre, sabe? A gente teve problemas muito sérios, porque primeiro que houve uma mudança no estilo de vida de muita gente, nós nos isolamos para não contrair, porque eu tenho também diabetes tipo 1, então eu me coloco no grupo, né? Então foi muito ruim, porque a gente não conseguia fazer atividade física e, ao mesmo tempo, a alimentação, a gente sempre, muitas das pessoas, não posso falar todas, mas procuraram por algo que diminuísse a ansiedade, e a gente tem uma vontade imensa por alimentos que sejam um pouco mais gordurosos ou que tenham açúcar. Então, teve um descontrole muito grande da glicemia, isso já foi constatado, inclusive, nos Estados Unidos. No Brasil, acho que os dados vão vir logo para mostrar essa diferença, porque pesquisas já foram aplicadas online e as pessoas já mostraram que houve uma dificuldade muito grande de acesso, porque tinham dificuldade também de acesso ao médico, porque existia o medo, né, de ir até o médico, de ir até a clínica fazer exame. O SUS também suspendeu boa parte da questão da retinopatia, das clínicas, dos ambulatórios, para aplicação, seja do laser ou aqueles estados que têm o protocolo e têm acesso ao antiangiogênico. Então, muitos dos ambulatórios foram suspensos. Então, houve o maior comprometimento do diabetes, e as pessoas descontrolaram, e a reboque, a retinopatia diabética ficou também muito mais séria. Então, eu já conversei com vários oftalmologistas e eles me disseram que as pessoas estão chegando aos hospitais com uma seriedade do problema muito maior quando comparado ao mesmo período do ano antes da pandemia. Então, a retinopatia diabética é uma das complicações do diabetes que leva à cegueira, afetam os vasos sanguíneos dos olhos, e aí, se a pessoa não consegue ter um diagnóstico precoce, muitas vezes ela não consegue reverter a deficiência visual dela, que leva à improdutividade, e aí ela acaba também precisando da previdência social e fica dependente do governo também, o que a gente não quer.
É verdade, situação realmente muito complicada. Infelizmente, né, por conta disso, aí deve haver um agravamento, né, dessa situação. E para completar, né, Vanessa, tem a questão aí do acesso a medicamentos essenciais para o controle das complicações da retinopatia diabética. Como é que está essa questão desses medicamentos, do acesso ao tratamento no SUS, o Ministério da Saúde, como é que está vendo essa questão?
Olha, Adriano, a gente está batalhando já há alguns anos para que o Ministério da Saúde publique o protocolo de retinopatia diabética, porque nós precisamos ter diretrizes que possam orientar tanto os clínicos gerais, os endocrinologistas, como os próprios oftalmologistas, como eles devem proceder com a pessoa com diabetes. O protocolo é uma forma também de prevenção da retinopatia diabética. Então, nós gostaríamos dessas diretrizes, porque uma dificuldade muito grande que nós encontramos é que os endocrinologistas não conversam com os oftalmologistas, os oftalmologistas não conversam com os endócrinos, ou aqueles que têm acesso somente ao clínico geral também não se conversam. Então, nós constatamos nas associações que muitas delas, as pessoas que vão lá comentam que nunca o médico recomendou visitar o oftalmologista. E é essencial que a pessoa com diabetes visite o oftalmologista pelo menos uma vez ao ano para fazer os exames essenciais, principalmente de fundo de olho, para constatar. Então, se a gente não tem no SUS diretrizes, complica bastante. E outra coisa super importante, nós temos incorporado já 2 medicamentos no SUS que estão com atrasos enormes. Um deles é o aflibercept, ele está incorporado no SUS há mais de 600 dias. Ele, por regra, o Ministério da Saúde tem que disponibilizar, depois de incorporado, 180 dias para a população, mesmo que esse remédio não seja, as pessoas não vão lá e vão pegar esse medicamento, não, nos postos de saúde. É o médico, são os hospitais, eles precisam ser distribuídos nas clínicas para que eles possam ajudar a aplicar esse medicamento na vista, na retina, e assim conseguir reverter. E aí esses 2 medicamentos foram incorporados, não estão disponíveis no SUS, e nós fizemos um manifesto envolvendo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nós fizemos a Retina Brasil, a Dorina Novil, a Sociedade Brasileira de Retina e Vidro, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a FENAD, e a gente até agora não teve nenhum retorno do Ministério da Saúde de quando nós vamos ter disponíveis tanto esse protocolo para diretrizes para ajudar a população, quanto também essas 2 medicações. Eles já falaram em reunião conosco que eles têm falta de verba. Mas, poxa, eles já compraram tantos medicamentos, tantas coisas que eu tenho visto em diário oficial de incorporação, de pregão. Por que eles também não podem incorporar? A gente não tem nenhuma diretriz ainda. Eles têm que publicar o quanto antes esse protocolo. A gente não quer que as pessoas tenham cegueira e que elas fiquem dependentes do governo. Nós queremos pessoas produtivas, pessoas felizes. E nós fizemos esse manifesto. E na página da DJ Diabetes Brasil temos esse manifesto. Nós temos feito uma campanha digital marcando o Ministério da Saúde. Então, eu peço para todos os ouvintes entrarem na página da DJ Diabetes Brasil, compartilharem a nossa campanha marcando o @ Ministério da Saúde, porque eles precisam ficar incomodados e nos ouvir. Eles nos ouviram, sabem da demanda, sabem quanto a demanda é legítima e, mesmo assim, eles não nos retornam. Então, é bem complicado.
Nós estamos conversando com a Vanessa Pirolo, coordenadora de causas defendidas pela ADJ Diabetes Brasil. Ela está conversando sobre o Dia Mundial do Diabetes e toda a dificuldade em relação ao tratamento, ao acesso a medicamentos, a questão da retinopatia diabética, que é uma complicação grave aí do diabetes, o diabetes quando não está controlado. Vanessa, tem mensagem aqui da nossa ouvinte, a Conceição, ela está em Maceió, ela disse que tem diabetes, também teve diabetes gestacional, né, também na primeira gestação, dos 2 lados da família tem diabetes, pessoas com diabetes, ela disse que fazia as caminhadinhas dela para dar uma controlada, mas agora está muito relapsa. A gente está com o tempo bem assim apertado, eu queria que você encerrasse aqui o nosso bate-papo, que está muito bom, mas o relógio não para, né? É uma mensagem para pessoas como a Conceição ou para outras pessoas que estão nos ouvindo em relação aí ao Dia Mundial do Diabetes.
Olha, Conceição, do fundo do meu coração, eu tenho diabetes, eu sei o que você passa, e assim, quanto mais descontrole da glicemia você tiver, mais falta de energia e mais essa sensação de impotência, de não querer executar as atividades que você vai ter. Então, assim, converse com o seu médico, passe com ele, converse, controle sua glicemia, continue, volte a fazer as suas caminhadas. Eu faço minhas caminhadas 5 vezes por semana, com treino também de musculação, que é super importante. Eu vejo quanto abaixa a minha glicemia e, assim, tente procurar por alimentos que sejam benéficos para você. Então, é importante você conversar com o seu médico, se você tiver a oportunidade de passar com uma nutricionista, que vai ser super importante. Saiba que, assim, nós temos no nosso caminho, 2 escolhas a fazer. Se nós queremos viver muito e bem, sem complicação do diabetes, e mesmo se você tiver qualquer complicação, não ter outras complicações, porque o diabetes pode levar ao infarto, você pode vir a falecer, então você tem um sofrimento muito grande. Então, tenha na sua vida sempre que você tem que escolher controlar o diabetes hoje para você conseguir viver muito e a gente esperar que a cura do diabetes venha o quanto antes. Para isso você precisa estar bem. E é essa mensagem que eu quero deixar para todos os ouvintes, que essa escolha eu fiz por minha vida e eu espero que todas as pessoas com diabetes também façam essa escolha.
Pois é, está dado o recado e muito bem dado. Vanessa, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom dia para você e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, bom dia pelo convite. Espero ter ajudado muitas pessoas com diabetes. Um bom dia para vocês.